mais um episódio do podcast da Enfermagem Forense. O tema de hoje é intervenção das equipas forenses em cenários de catástrofe. Numa sociedade como a nossa, onde a assistência individualizada efetua-se com rigor, chama a atenção os pobres resultados obtidos nos acidentes com múltiplas vítimas, que acabam por originar um caos nos serviços de urgência hospitalar mais próximo, assim como a aglomeração de cadáveres sem qualquer tipo de tratamento e cuidado. As catástrofes implicam sempre um problema de saúde porque produzem sobre os indivíduos que sofrem uma agressão ao seu bem-estar físico, psíquico e ou social, lesões de caráter transitório ou permanente. A assistência imediata nas catástrofes tem como prioridade a busca e salvamento dos sobreviventes na zona afetada, o tratamento inicial dos feridos, a organização da evacuação para os centros definitivos de assistência e o cuidado dos cadáveres. A experiência demonstra que a complexidade da execução nas operações de salvamento é diretamente proporcional à magnitude da própria catástrofe e inversamente proporcional ao grau de planificação prévia. O objetivo sanitário em situações de catástrofe é o seguinte: evitar a difusão da catástrofe, controlar o cenário, realizar uma triagem inicial simples e rápida, proporcionar suporte básico de vida, posicionar os doentes nas melhores condições de evacuação, dispersão dos feridos entre o maior número de centros hospitalares, proporcionar suporte avançado de vida o mais precocemente possível, proporcionar cuidados médicos definitivos, identificar, armazenar e encaminhar os cadáveres. Os desastres de massa, nos últimos anos, apresentaram um aumento significativo associado a um aumento de atos terroristas. Também contribuíram para este aumento o aparecimento do transporte aéreo, que pela facilidade crescente de acesso e pela capacidade imensa de transportar pessoas, contribuíram para este aumento. Por outro lado, as alterações climatéricas severas que têm assolado todo o planeta têm sido responsáveis pelo aumento dos desastres de massa. O conceito de desastre de massa é difícil de atribuir, uma vez que existem diversas teorias que contribuem para diferentes definições. No entanto, poderemos dizer que se trata de um evento imprevisto que tem como resultado um grande número de vítimas. Esse evento poderá ser um acidente aéreo, um acidente ferroviário, um acidente rodoviário ou um desastre natural. Existem algumas escolas científicas que definem os desastres de massa em abertos e fechados. Os desastres abertos caracterizam-se por não ser conhecido o número total de vítimas, por exemplo, sismos. E os desastres fechados, quando o número de vítimas é conhecido, por exemplo, acidente aéreo. Resumindo, poderemos classificar as catástrofes em naturais, sismos, cheias, catástrofes tecnológicas, incêndios, poluição marítima, NBQ e catástrofes sociológicas ou complexas, guerras, terrorismo e crises. Plano Nacional de Emergência. A equipa de intervenção em catástrofes da medicina legal portuguesa, no quadro do Plano Nacional de Emergência, está enquadrada no Grupo de Saúde e Evacuação Secundária, que é coordenada pelo INEM. O Grupo de Saúde e Evacuação Secundária tem como missão minimizar as perdas humanas, limitando as sequelas físicas e diminuindo o sofrimento, preparar e manter atualizado um regime de meios humanos e recursos materiais, assegurar a existência de uma única cadeia de comando, coordenar a prestação de cuidados médicos, constituir e treinar equipas móveis de saúde, organizar, montar e gerir hospitais de campanha e coordenar a montagem de postos de triagem e socorro, coordenar as ações de evacuação secundária, coordenar as ações de saúde pública, estudar e propor ações de vacinação, organizar o registro de mortes em colaboração com os institutos de medicina legal e informar o Centro de Pesquisa de Desaparecidos. O Grupo de Saúde e Evacuação Secundária tem como intervenientes o INEM, a Direção-Geral de Saúde, o Serviço Nacional de Bombeiros, a Cruz Vermelha Portuguesa, as Forças Armadas, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, o Instituto Português do Sangue, o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, o Instituto de Proteção da Produção Agroalimentar. A estratégia de intervenção médico-legal apresenta como objetivo imediato a recolha das vítimas mortais e execução das autópsias médico-legais que irão contribuir para um objetivo importante, que é a reconstituição exata dos factos e a colheita de provas para fins jurídicos e criminais. Portugal tem obrigações internacionais em situações de crise, pelo facto de ser signatário das Convenções de Genebra e por ser membro da OTAN, e por ser signatário da Carta das Nações Unidas e por fazer parte da União Europeia. Intervenção Internacional. A coordenação internacional da intervenção internacional recai sobre a OCHA, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Esta organização coordena no local do desastre toda a intervenção das diferentes organizações que se encontram no terreno. A nível nacional, o despacho de 31/99/23 de agosto veio criar as equipas internacionais de atuação em situação de catástrofe. Posteriormente, através do despacho do CIAMAI, de 27 de setembro de 2000, foi criado o Plano de Operações Internacionais. Em julho de 2006, foi lançado o artigo 31 do Decreto-Lei 134 de 2006, de 25 de julho, onde foi criado o SIOPES, Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. O SIOPES é o conjunto de estruturas, normas e procedimentos que asseguram que todos os agentes de proteção civil atuam no plano operacional articuladamente sob um único comando, sem prejuízo da respectiva dependência hierárquica e funcional. O SIOPES visa responder situações de iminência ou de ocorrência de acidente grave ou catástrofe. O princípio do comando único assenta nas duas dimensões do sistema, a da coordenação institucional e a do comando operacional. Na programação de uma intervenção internacional, existem algumas medidas que devem ser assumidas antes das missões. Essas medidas enquadram-se na estruturação das equipas, graus de prontidão, aprontamento e preparação de equipamento e material, aspectos administrativos, preparação médica e psicotécnica e formação. Em relação à estruturação das equipas, são necessárias as seguintes unidades de intervenção: unidade de reconhecimento e avaliação, unidade de comando e telecomunicações, unidades de intervenção em catástrofe, unidades de intervenção médica de emergência, unidades de intervenção tecnológica, unidade de mortuária. Os graus de prontidão das diferentes unidades de intervenção variam entre 4 e 12 horas. As unidades de reconhecimento e avaliação devem ter 4 horas, as unidades de comando e telecomunicações até 8 horas, as restantes unidades até 12 horas. Para um adequado aprontamento e preparação de equipamento e material, deve-se fazer uma verificação do material e equipamento uma vez por mês e depois das operações e dos exercícios. A verificação deve incidir sobre a carga dos equipamentos elétricos, das validades, da atualização da geração, assim como das normas da OMS, INSARAG, etc. Os aspectos administrativos da composição e mobilização das equipas assentam na recolha de material sobre a unidade de doutrina das unidades mobilizadoras, nomeadamente do INSARAG, International Search and Rescue Advisory Group, OMS e CICR, Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Deve ser solicitado aos membros da equipa o boletim individual de saúde para verificação das vacinas, assim como tratar dos documentos pessoais para os membros da equipa, tais como cartão de identidade da missão, passaporte visto, cartões de identidade da unidade mobilizadora. Nos aspectos administrativos, também há lugar à elaboração de seguros de vida e de saúde para a equipa, assim como as ajudas de custo. A preparação médica e psicotécnica consiste num check-up médico de 6 em 6 meses e 24 horas antes da partida, com verificação da vacinação e inoculação obrigatória e especial. Deve ser feita a caracterização do perfil psicológico. De forma a manter as equipas atualizadas, é necessário manter formação e treinos dos elementos que fazem parte da equipa. De preferência, os exercícios devem ser realizados mensalmente a nível setorial e trimestral, o conjunto todo das equipas. Para a projeção das forças no terreno, também existem medidas que devem ser assumidas, nomeadamente a fase de pré-alerta, onde é necessário saber se existe cobertura política pelo Ministério da Defesa e cobertura financeira pelo Ministério da Saúde, Ministério da Administração Interna e Ministério da Defesa. Na fase de alerta, enquadra-se o acionamento das equipas, os procedimentos de concentração do pessoal, assim como a listagem de pessoal e o manifesto de carga. Será também necessário providenciar o transporte da carga e da equipa e a realização do briefing. O briefing deve conter os seguintes aspectos e considerações: país ou região de intervenção, situação e problemas do país ou região, hábitos culturais e religiosos dos povos, finalidades da missão e formas de implementação, duração da missão, previsão, pontos essenciais de observação e análise, cuidados especiais de segurança, relatórios e procedimentos financeiros. Em relação às medidas a assumir no estabelecimento do dispositivo, à chegada no local, o coordenador de missão deve estabelecer contactos com os organismos internacionais e estipular quais os recursos imediatos que serão necessários para as primeiras 72 horas. O coordenador deve realizar um relatório preliminar com os pontos de situação e os procedimentos financeiros. Após términos da missão, a equipa deve realizar exames médicos e psíquicos, assim como uma avaliação da missão com a elaboração do relatório final. As missões internacionais apresentam os seguintes tipos de intervenções: apoio em saúde a campos de deslocados e refugiados, apoio a unidades locais de saúde, clínicas móveis, formação para preparação na resposta à catástrofe, apoio logístico e apoio à mortuária. As missões são constituídas essencialmente por quatro fases. Primeira fase, informação e decisão até 24 horas. Segunda fase, instalação no terreno até 72 horas. Terceira fase, trabalho no terreno até 6 meses. E quarta fase, reabilitação até 1 ano. Direito Internacional Humanitário. O Direito Internacional Humanitário é um conjunto de regras que procura, por questões humanitárias, limitar o efeito do conflito armado. O Direito Internacional Humanitário tem como objetivo proteger as pessoas que se encontram numa situação perigosa devido à violência causada pela guerra em nome dos princípios de humanidade e de dignidade, reconhecida por todas as formas de civilização. O direito internacional humanitário também é conhecido por direito da guerra ou direito do conflito armado. As convenções de Genebra são a essência do direito internacional humanitário. As convenções de Genebra e os protocolos adicionais são tratados internacionais que contêm as regras mais importantes que limitam a barbárie da guerra. Elas protegem as pessoas que não participam de um combate, civis, médicos e profissionais de socorro, e os que não participam mais no combate. Soldados feridos, doentes, náufragos e prisioneiros de guerra. O pessoal sanitário é definido segundo o Protocolo 1 como pessoas exclusivamente afetadas por uma parte no conflito aos fins sanitários enumerados na alínea E à administração de unidades sanitárias ou ainda ao funcionamento ou à administração dos meios de transporte sanitário. Esta afetação pode ser permanente ou temporária. O pessoal sanitário pode ser civil ou militar, mas o pessoal civil só é coberto como tal pelo direito internacional humanitário quando recebeu uma afetação proveniente da parte no conflito da qual depende. Faz parte integrante do pessoal sanitário todo o pessoal necessário para assegurar o tratamento adequado dos feridos e doentes, desde que esteja incorporado no serviço de saúde. O pessoal sanitário deve providenciar auxílio humanitário, fazendo em todas as circunstâncias com a humanidade, segundo o melhor das suas possibilidades e da sua consciência. O princípio da humanidade, quer dizer, a dedicação para com as vítimas, é de resto um dos princípios fundamentais da Cruz Vermelha Internacional. O pessoal sanitário deve abster-se de qualquer ato de hostilidade. Está autorizado unicamente a trazer armas ligeiras e só tem o direito de usar, de fazer uso delas para a sua própria defesa ou para a defesa dos feridos e doentes a seu encargo. Os membros do pessoal sanitário que cometem abusos ou infrações ao direito internacional humanitário são suscetíveis de sanções, pertencendo às legislações nacionais a fixar a extensão das penas. São consideradas infrações graves ao direito internacional humanitário, homicídio intencional, tortura ou tratamento desumano, incluindo as experiências biológicas ou outras experiências médicas ou científicas, causar intencionalmente grandes sofrimentos ou de atentar gravemente contra a integridade física ou contra a saúde, e colocar gravemente em perigo a saúde ou a integridade física ou mental por um ato ou omissão voluntária. Imediatamente após um desastre, instala-se o caos e a desordem em todos os setores. Como tal, é vital existir uma boa coordenação para que se possa coordenar as atividades de avaliação, para identificar os recursos necessários para intervir e para implementar um plano de ação para a abordagem dos corpos. A coordenação também tem um papel importante na divulgação de informações precisas às famílias e à comunidade sobre a identificação dos desaparecidos e na gestão dos corpos. É importante estabelecer, assim que possível, uma equipa médico-legal constituída pelos seguintes elementos: médico-legista, militares, oficial de justiça, odontologista, bombeiros, enfermeiro forense, radiologista, equipa de resgate, Cruz Vermelha, agências funerárias locais, polícia e técnicos de autópsia. Os objetivos periciais num desastre de massa assentam na recuperação e reconstituição de corpos fragmentados, na devolução da sua identidade, na realização da autópsia médico-legal, em todos ou alguns corpos com toxicologia completa, no diagnóstico da causa de morte em todas ou algumas vítimas, condutores, pilotos, maquinistas, na compreensão das causas, na reconstrução do acidente e na evidência das causas do desastre. Antes de proceder à inumação e incineração dos mortos, deve-se efetuar um exame do corpo para verificar a morte, estabelecer a identidade do morto e poder dar conta disso. Os mortos serão enterrados com as honras devidas e a sua sepultura será marcada de maneira a poder ser encontrada. Os cadáveres que estejam dentro do mar deverão ser imergidos, de preferência individualmente, ideal é transporte para o solo. Qualquer morte suspeita de um prisioneiro de guerra ou de um internado civil deve imediatamente dar lugar a um inquérito oficial da potência detentora. Operações de mortuária. As operações na mortuária consistem num conjunto de ações que pretendem a resolução do problema das vítimas mortais resultantes de uma ocorrência. As ações a desenvolver na mortuária enquadram a realização das autópsias médico-legais, receção, custódia e conservação dos cadáveres das vítimas, articulação com as autoridades policiais e judiciais intervenientes na ocorrência e na colaboração dos familiares e amigos das vítimas na identificação e posterior entrega dos cadáveres. Uma mortuária de emergência deve ter condições adequadas para providenciar uma área de receção, uma área de armazenamento, uma área de identificação, armazenamento de equipamento, área de staff e de acolhimento dos familiares. A mortuária deve também apresentar requerimentos de segurança, em particular quando existe uma investigação criminal ou suspeita de terrorismo. Deve existir um espaço adequado para tarefas administrativas e para processar documentação, assim como condições de comunicação, telefone, internet e rádio. Por outro lado, deve existir a possibilidade de descontaminação, ter parque automóvel e capacidade para trabalhar 24 horas por dia. Em determinados casos, pode recorrer-se a mortuárias temporárias, que devem ser estabelecidas e operacionais em 24 horas. No entanto, em incidentes de larga escala, pode ser impossível. Nestes casos, deve-se ter um plano para criar um local onde se possa receber e armazenar temporariamente pelo menos 24 horas os cadáveres. Quando ocorre um desastre de massa, existe o receio que os corpos possam causar epidemias. No entanto, esta crença é erradamente promovida pela comunicação social, assim como alguns profissionais de saúde. Os cadáveres não causam epidemias. No entanto, muitas vezes existem pressões políticas para serem tomadas medidas precipitadas, tais como enterros maciços e pulverização dos corpos com sprays desinfetantes. As consequências de uma má abordagem dos corpos podem incluir distúrbios mentais e problemas legais dos familiares das vítimas. As vítimas de desastres naturais normalmente morrem de traumatismos, afogamento ou queimaduras, não por doença. Na altura da morte, as vítimas não sofrem doenças epidémicas, cólera, febre, tifoide e antraxe. Apenas uma pequena percentagem de vítimas terá infecções sanguíneas crónicas, tais como hepatite, HIV, tuberculose. A maioria das infecções não sobrevive mais de 48 horas após a morte, sendo a exceção o HIV, que pode durar até 6 dias pós-morte. O risco para a população é insignificante, porque eles não tocam nos mortos. Existe um potencial risco, mas ainda não foi documentado, de contaminação do abastecimento de água potável por libertação de fluidos da decomposição dos corpos. Por seu lado, o manuseio do corpo apresenta alguns riscos, embora pequenos, no contacto com sangue e fezes, tais como hepatite B e C, tuberculose e doença diarreica. Com medidas de precaução, as equipas devem usar material de proteção, luvas, batas e botas. Devem lavar bem as mãos com um sabão azul e branco, lavar e desinfetar todo o equipamento, roupas e veículos usados para o transporte dos corpos. Deve-se ter em atenção a recuperação de corpos em espaços confinados não ventilados devido à libertação de gases tóxicos. Neste caso, deve-se solicitar às equipas de resgate a ventilação dos locais e só depois abordar os mesmos. Também, como forma de prevenção, os profissionais de saúde devem ser vacinados contra o tétano. A primeira etapa na abordagem dos cadáveres, e muitas vezes é caótica e desorganizada. Estão sempre muitas pessoas envolvidas nas operações de resgate e, por vezes, a comunicação é difícil. A recuperação rápida dos corpos ajuda muito à identificação e reduz o trauma psicológico dos sobreviventes e dos familiares. A recuperação de corpos não deve interromper as intervenções de resgate de sobreviventes. O resgate é feito espontaneamente por diversas pessoas, pelos próprios sobreviventes, por voluntários, pelas equipas de resgate, por militares e pela polícia. Antes de iniciar as operações de recuperação, a equipa de comando deve assegurar que todas as operações no local poderão ser realizadas com segurança, enquanto se asseguram a integridade das evidências. A primeira medida é assegurar que o local está estabilizado e seguro e que a polícia estabeleceu um perímetro de segurança com controle de entradas e saídas. A equipa deve avaliar a existência de riscos adicionais, tais como risco de fogo, colapso parcial ou total de edifícios, presença de líquidos tóxicos, presença de material com superfícies que possam provocar danos físicos, a busca e salvamento obedece às guidelines estabelecidas pelo INSARAG, que definem que os locais devem ser marcados graficamente. As marcações gráficas englobam a marcação geral da área, a simbologia, a orientação estrutural, o reconhecimento e avaliação estrutural e a localização de vítimas. A marcação geral de área destina-se a permitir ao comandante da operação de socorro e aos chefes de equipa orientarem-se e sistematizarem a sua intervenção num teatro de operações complexo, principalmente se estivermos perante uma situação de incidente de proporções alargadas em que diversos edifícios e estruturas tenham sido atingidos. A marcação geral da área é realizada em carta topográfica ou em esboço do teatro de operações e destina-se a identificar, em termos de teatro de operações, os diversos arruamentos, edifícios e estruturas existentes, devendo utilizar-se neste processo, sempre que possível, a identificação existente dos arruamentos e dos edifícios, devendo incluir, sempre que possível, as coordenadas topográficas ou de GPS. Se não for de todo possível identificar os edifícios ou estruturas, devem ser-lhes atribuídas identificações que permitam uma correta e fácil diferenciação dos mesmos, referenciando-os, sempre que possível, com outros edifícios, estruturas ou outros pontos de referência existentes na sua proximidade. Deve-se colocar os corpos em sacos de cadáver. Caso não existam, pode-se usar sacos plásticos, lonas ou outro material que seja impermeável. Nos casos em que se recuperam apenas partes do corpo, estas devem ser tratadas como sendo corpos individuais e as equipas não devem tentar conjugar as partes do corpo. As equipas de resgate devem dividir-se em dois grupos: um grupo para colocar os corpos em local de depósito e um grupo para transportar para a área de identificação e autópsia. Deve-se anotar o local e a data onde foi encontrado o corpo, porque poderá ajudar na identificação do cadáver. O espólio deve acompanhar o corpo para a zona de identificação. Pode-se usar macas, sacos de cadáver, tratores, caminhões para transporte dos corpos. Não se devem usar ambulâncias, uma vez que estas serão necessárias para o socorro de vítimas. E além disso, ficarão contaminadas pelos fluidos libertados pelos cadáveres. Deve-se vacinar as equipas de resgate de corpos com vacina antitetânica. A zona de concentração de cadáveres trata-se de uma zona provisória para se guardar os cadáveres e as partes de cadáveres até o seu transporte para a morgue. Poderemos ter uma morgue provisória, que consiste num conjunto de instalações onde irão ser efetuados os trabalhos de mortuária. A morgue provisória tem várias áreas de trabalho que são as seguintes: recepção de cadáveres, identificação de cadáveres, equipamento, autópsias, preparação e entrega de cadáveres, secretariado, acolhimento de familiares e descanso do pessoal interveniente. Para um bom funcionamento da morgue, é necessário que exista uma logística adequada, sendo que os aspectos mais importantes desta logística são os seguintes: boa iluminação, pontos com corrente, podendo recorrer-se aos geradores das Forças Armadas. Estes pontos de corrente irão fornecer energia para o raio-x, o sistema frio, o ar-condicionado e devem também existir água canalizada para lavatórios e WC. E finalmente deve existir uma rede de comunicação. Se não existir um sistema de armazenamento frio, os corpos entram em decomposição rapidamente. Em climas quentes, bastam apenas 12 a 48 horas para que avance a decomposição do corpo, o que irá impossibilitar o reconhecimento facial da vítima. O armazenamento frio atrasa a decomposição e preserva a identificação do corpo. Para armazenamento, deve-se colocar apenas um cadáver em cada saco e devem ser usadas etiquetas de identificação, preferencialmente impermeáveis, com o um único número de identificação, e não devem ser usadas canetas permanentes porque pode desaparecer o que foi escrito. A refrigeração ideal dos corpos situa-se entre 2 a 4 graus, Pelo que a melhor opção é a refrigeração em caminhões, em contentores frios, que também apresentam a vantagem de poderem armazenar até 50 corpos. Poderá recorrer-se a uma campanha para angariação de contentores de frio e, na sua ausência, usar gelo para refrigeração. As sepulturas temporárias podem ser uma boa opção para armazenamento imediato, quando não existe outra opção. A temperatura debaixo da terra é baixa, o que permite fazer uma refrigeração natural. As sepulturas devem ser construídas em zonas que possam ser identificadas posteriormente. E devem ser construídas sepulturas individuais para um número pequeno de corpos e valas para um número elevado de corpos. As dimensões da sepultura rondam 1,5 m de profundidade e pelo menos 200 metros de zonas de água e cerca de 40 centímetros de distância entre os corpos. Os corpos devem estar deitados no mesmo sentido. No caso não existir refrigeração por camião e ter que se usar gelo, de preferência deve-se usar dióxido de carbono congelado a menos 78 graus. O gelo seco não deve ser colocado no topo dos corpos, uma vez que queima o corpo. Deve-se construir uma parede de gelo seco com cerca de 50 centímetros para um grupo de 20 corpos e tapar com saco plástico. Os cálculos devem ser feitos para cerca de 10 kg de gelo por corpo por dia. No entanto, este valor vai depender da temperatura ambiente. Para manusear o gelo, deve-se usar luvas de proteção devido ao risco de queimadura. Este gelo apresenta uma desvantagem importante, porque quando derrete, produz dióxido de carbono, o que vai levar a risco tóxico. Como tal, deve-se evitar o uso de salas fechadas e usar preferencialmente áreas com boa ventilação natural. O uso de gelo normal deve ser evitado porque, em climas quentes, o gelo derrete rapidamente e, ao derreter, cria água e arrasta fluidos e podem causar doenças diarreicas. Por outro lado, a água danifica os corpos e o espólio da vítima. As mortuárias hospitalares podem apresentar segurança inadequada e não ter equipa para controlar. Pode ser apenas um local onde os corpos são depositados. O que acontece com as pessoas e com corpos pode ser uma gestão politicamente sensível. Os corpos devem ser adequadamente manuseados. Sem um plano, os corpos podem ser removidos do hospital e serem enterrados sem serem identificados. Idealmente, os corpos devem ser armazenados numa área que deve ter o controle à entrada de pessoas em todos os momentos. A área deve ser vedada ao público a uma temperatura de 4 graus em ambiente seco. A área deve ter espaço suficiente para trabalhar e mover o corpo, com acesso fácil aos veículos e pessoas autorizadas. Deve ser também uma sala iluminada e com chão lavável. A identificação é feita através da comparação da informação do cadáver, aspectos físicos, roupas, com informação individual fornecida sobre os desaparecidos ou mortos. A chegada da equipa forense pode levar alguns dias, o que pode atrasar a identificação dos corpos. O reconhecimento visual e a fotografia são a forma de identificação mais simples. No entanto, nem sempre pode ser usada e também pode levar a erros. Sempre que seja possível, é importante conjugar a identificação visual com os métodos forenses de identificação. Os procedimentos forenses, autópsia, impressões digitais, exame dental, DNA, podem ser usados depois de identificação visual dos corpos ou quando a fotografia não é possível. A atuação rápida na recolha de espólio e na conservação dos corpos pode ser a chave do sucesso para a identificação. As lesões no cadáver ou a presença de sangue, fluidos ou sujidade, especialmente em redor da cabeça, podem aumentar as possibilidades de erro no reconhecimento facial. O formulário standard que existe para registro é o formulário da Interpol. Como já foi referido anteriormente, o ideal é a identificação rápida. No entanto, a decomposição dificulta muito este tipo de identificação. Deve-se usar um único número de referência através de uma etiqueta, onde deve ser colocado local, equipa, pessoa que recuperou o corpo e o número do cadáver. As etiquetas, conforme anteriormente dito, devem ser de material impermeável, não se deve usar caneta de tinta permanente e deve-se colocar três etiquetas: pé, mão e corpo. Deve-se fazer o registro do número e o registro fotográfico. Em relação à fotografia, o número de referência deve estar visível em todas as fotos. Deve-se limpar a face e as roupas apresentadas. Tirar a fotografia de corpo inteiro, face e sinais particulares. Se necessário, pode fazer-se fotografia do registro dentário, recolha de impressões digitais e recolha de DNA. Também se poderá recorrer ao raio-x para confirmar patologias ou traumas ante-mortem, assim como o estudo de corpos estranhos e a sua distribuição no corpo. Critérios de identificação: identificadores primários, impressões digitais, registro dentário e DNA, e identificadores secundários, identificadores médicos únicos, marcas, cicatrizes, tatuagens, grupo sanguíneo, doenças, registros médicos, raio-x e identificadores existenciais, joias, fotografias, roupa, descrição e identificação visual. Após serem tiradas as fotografias, deve-se registar os dados da vítima com uma única referência usando os seguintes dados: sexo, confirmação após análise dos órgãos genitais, idade aproximada, bebé, criança, adolescente, adulto ou idoso, espólio pessoal, joias, roupa, cartões de identificação, marcas na pele ou sinais particulares, tatuagens, cicatrizes, sinais congénitos ou outra deformidade. Se não forem tiradas fotografias, deve-se registar a afinidade populacional, a altura, cor e comprimento do cabelo e a cor dos olhos. É extremamente importante guardar o espólio dos cadáveres, deve ser colocado em envelopes, deve selar e identificar. A roupa deve acompanhar o corpo, pode ajudar a identificação do corpo. Nos casos em que exista um traumatismo severo, especialmente na cara, ou nos casos em que não existem itens que sejam suficientes para distinguir a vítima, poderá ser necessário realizar um exame antropológico. O recurso à antropologia forense também pode ser importante nos casos em que se analisam restos esqueletizados. Outra metodologia de identificação é a identificação por DNA. Nestes casos, o papel do enfermeiro forense assenta na recolha das amostras de sangue, saliva, cabelo, sêmen e outros itens dos quais se possa extrair DNA. Nos indivíduos vivos, as amostras podem ser sangue, células epiteliais da boca e cabelos. Nos cadáveres, as amostras podem ser sangue pós-mortem, pelo menos 10 ml. Músculo esquelético, dois fragmentos, dentes, quatro dentes, preferencialmente molares. Todos os corpos identificados devem ser entregues aos familiares. No entanto, aqueles que não forem identificados devem ser sepultados para posteriormente poderem ser identificados, caso apareça algum familiar. No método de sepultura, enterrar é o método mais prático para preservar o corpo para futura investigação. Deve-se evitar a cremação, porque impossibilita uma futura identificação. Da mesma forma que leva a uma necessidade de utilização de grande quantidade de combustível, porque é difícil incinerar completamente os corpos, assim como pela dificuldade logística que existe para cremar muitos corpos. Em relação à localização das sepulturas, deve-se escolher o local com cuidado, tendo presente as condições do solo e o nível de água. Deve ser um local aceito pela comunidade e perto o suficiente para a comunidade visitar os seus entes queridos. O local deve estar claramente marcado e rodeado por uma zona de proteção de pelo menos 10 metros de largura, para permitir plantar vegetação e para separar da área habitada. As sepulturas devem estar a pelo menos 200 metros de poços, lagos, nascentes, praias e cachoeiras. As distâncias recomendadas das fontes de abastecimento de água são as seguintes: número de corpos, 4 ou menos, 200 metros, 5 a 60, 250 metros, 60 ou mais, 350 metros, 120 corpos ou mais por 100 metros quadrados, 350 metros. Se possível, os corpos devem ser enterrados em sepulturas individuais e devidamente identificadas. A equipa forense deve preparar a imagem do corpo para minimizar o impacto psicológico nos familiares. deve tentar isolar os familiares para que eles possam expressar os seus sentimentos. Por vezes podem existir erros na identificação, pelo que nesses casos deve-se fazer a recolha de amostra de referência para DNA. Apenas se deve entregar o corpo quando o mesmo foi identificado pela família e após a identidade judicial ter dado ordem de entrega. O enfermeiro forense deve registar o nome e o contacto da pessoa que recebeu o corpo em formulário adequado para o efeito. O enfermeiro forense deve respeitar os costumes culturais e religiosos e deve providenciar rapidamente apoio psicológico para a família. Deve-se dar uma expectativa real do processo, incluindo métodos e tempos de identificação. Não se deve permitir a identificação de cadáveres por crianças e os corpos desfigurados não devem ser entregues, expostos à família. Nestes casos, apenas expor a roupa ou o espólio. Em jeito de conclusão, a abordagem dos cadáveres envolve uma série de atividades que começam com a procura dos corpos, na identificação dos corpos, na transferência dos corpos para a morgue, na entrega dos corpos à família e na assistência para sepultamento dos corpos, respeitando as normas culturais e religiosas da comunidade. Esta abordagem requer um envolvimento de diversos elementos. Manusear e identificar os corpos não deve ser visto como ações isoladas, mas sim uma resposta integral ao desastre de massas. A preparação deve ter início nos aspectos de coordenação da equipa e na elaboração do plano de atuação de cada elemento que faz parte da equipa.